ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, céu claro, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 16 de agosto de 2017. Rombo maior. Governo assume aumento de déficit em 2017 para R$ 159 bilhões e anuncia congelamento de salários e mais cortes de gastos. Rio das Secas. Velhas entra em estado de alerta com vazão menor que o recomendado. Entidades alertam para risco no abastecimento da Grande BH. Integração da América Latina. Universidade dedicada à aproximação com países vizinhos resiste em se tornar unidade de ensino agrícola. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Meio Ambiente.
Sinal vermelho. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas alerta para baixo nível das águas. A falta de chuva, aliada à má gestão da bacia do rio, agravam a situação do curso d'água, que abastece grande parte da região metropolitana de BH. As informações ao vivo com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. A baixa vazão do Rio das Velhas acendeu o sinal de alerta nos órgãos e empresas que atuam na defesa da bacia. Na semana passada, o nível médio de vazão verificado na estação de Honório Bicalho, no município de Nova Lima, foi de 9,5 metros cúbicos por segundo, abaixo do valor mínimo considerado aceitável para o rio, que é de 10,25 metros cúbicos por segundo. Em outros pontos, a situação é ainda pior. No município de Santo Hipólito, na região norte do estado, por exemplo, a média está em torno dos 7 metros cúbicos por segundo, o que já é suficiente para o uso da água do Rio das Velhas, para que o uso da água do Rio das Velhas entre em restrição. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a situação ainda não é tão crítica, mas o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas já tomou uma série de medidas para evitar que a condição do rio piore. Entre as medidas, a Copasa vai reduzir de 6,5 metros cúbicos por segundo para 5,5 metros cúbicos por segundo a captação do sistema de Bela Fama, em Nova Lima, e aumentar a captação do sistema do Rio Paraopeba, que também atende a região metropolitana, e está com o nível dos reservatórios acima da metade. Empresas como a Vale, AngloGold e CEMIG também se comprometeram a ajudar, reduzindo o uso de água em minerações e aumentando a vazão de algumas represas. Durante a coletiva desta manhã, o presidente do CBH Rio das Velhas e colunista de meio ambiente aqui da Rádio UFMG Educativa, o professor Marcos Polignano, alertou que é preciso mais do que remediar o problema, que é estrutural e não apenas relacionado à falta de chuvas.
A gente tem alertado que essa não é uma situação somente conjuntural, de falta de chuva, né? Nós temos um problema muito maior que a gestão da bacia, ou seja, na medida em que a gente está impermeabilizando, desmatando, acabando com nascentes, nós estamos deixando de ter um sistema alimentador da produção da água do rio. E nós temos que entender que o rio tem que sobreviver, não é nosso período só de chuva, não. Hoje nós temos um rio que é um rio de chuva. Se chove, tem rio. Se não chove, o rio passa a não existir. E nós temos que ter um rio que exista durante os 12 meses do ano.
Com 780 quilômetros de extensão, o Rio das Velhas banha 51 municípios mineiros. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o rio é responsável por 60% da captação de água da região, sendo os 40% restantes vindos do rio Paraopeba. Além disso, outras cidades, como Sete Lagoas, também dependem da água do Rio das Velhas. O professor Marcos Polignano ressaltou que tanto a população e as indústrias precisam mudar de atitude quanto à utilização dos recursos hídricos disponíveis.
Nós temos que ter atitudes também que mostrem uma outra forma de utilizar a água, de que nós temos que ter uma sustentabilidade em relação a isso, as empresas têm que fazer reuso e nós temos que pensar, não no futuro muito, muito longo, como os outros países da Europa já fazem, fazendo inclusive reuso de água, né, de esgotos que já são tratados e que possam voltar para a circulação. Nós estamos diante de um dilema do ponto de vista populacional e a comunidade tem que entender que teremos que fazer opções para sobrevivermos e fazer o rio sobreviver.
Esta não é a primeira vez que a situação do Rio das Velhas é motivo de preocupação. Nos últimos 4 anos, a vazão do rio tem atingido níveis baixos durante as épocas de seca. Em setembro de 2015, o nível atingiu seu volume mais baixo nos últimos anos, com vazão de 8,2 metros cúbicos por segundo. Vale lembrar, Vinícius, que este ano a baixa vazão acontece em agosto, 2 meses antes do início esperado para o período de chuvas. A reportagem da UFMG Educativa entrou em contato com a Copasa para averiguar sobre a possibilidade de racionamento de água na região metropolitana de BH, mas até o fechamento dessa matéria não obteve retorno. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações.
Economia.
O governo federal anunciou nesta terça-feira o aumento da meta fiscal para 2017-2018. Os novos números ainda apontam para déficits pelos próximos 3 anos. Pelas contas da gestão de Michel Temer, os números só devem sair do vermelho em 2021. A gente vai obter mais detalhes sobre a nova meta fiscal ao vivo com a repórter Aliciane Gonçalves. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. A ampliação da meta fiscal foi anunciada ontem pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A meta anterior para 2017 previa um déficit de R$ 139 bilhões. Agora esse valor subiu para R$ 159 bilhões. Em 2018, deve-se repetir o mesmo saldo negativo. O motivo para essa ampliação das metas fiscais, segundo o ministro da Fazenda, é que o governo não conseguiu arrecadar mais devido às recentes quedas de inflação. Além disso, a economia brasileira ainda não deu sinal de que se recupera plenamente. A expectativa oficial é de que ela cresça neste ano, 2017, apenas 0,5%. A professora do Instituto de Economia da Unicamp, Marise Fari, avalia que o governo federal não traçou metas razoáveis, mesmo antes da revisão anunciada ontem. Segundo ela, o governo contava e ainda conta com receitas que ele não tem. Na avaliação da professora, a melhor alternativa é focar no crescimento da economia, incentivando investimentos, inclusive do setor privado.
Se eles cortam tudo, sobretudo investimento, não tem crescimento. Pode ter crescimento pequenininho? Pode, claro. Mas um crescimento que se sustente, não vem. Quanto mais eles cortam, mais a receita vai ser frustrada. A alternativa seria apresentar bons projetos com participação do Estado para tentar ver se consegue convencer os investidores a investirem junto.
Esses projetos, apesar de aumentarem em um primeiro momento os gastos do governo, serviriam, segundo Marise Fari, para dar impulso à economia e aumentar a arrecadação. No entanto, a professora não acredita que a gestão de Michel Temer escolha esse caminho. Segundo ela, o governo deve continuar a aposta na retração fiscal, com cortes de gastos públicos para tentar fechar as contas. No anúncio desta terça-feira, Vinícius, o ministro Henrique Meirelles também falou das metas fiscais para 2019 e 2020, todas com déficit. Serão 139 bilhões de prejuízo em 2019 e 65 bilhões em 2020. Leve recuperação apenas em 2021. As escolhas do Executivo Federal para tentar retomar o crescimento também são vistas com pessimismo pelo professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, Vander Lucas. Segundo ele, o governo não quer pagar o preço político e social de tomar medidas que realmente sanem as contas. O professor Vander defende que o Executivo Federal precisa tocar em pontos cruciais da receita e da despesa do setor público brasileiro.
O Brasil gasta igual gente grande e gasta mal. A gente precisa rever a nossa estrutura de gastos, a qualidade dos nossos gastos. Mas a gente precisa também rever o lado das receitas. A gente tem estrutura de receita tributária que freia muito a nossa economia, mas o governo não olha por esse lado. Ele olha que há uma estrutura tributária já montada, super complexa, atrapalha os negócios no Brasil, atrapalha o consumo no Brasil, mas ele não revê essas questões. Então fica sempre nesses remendos, que é mais um desses que a gente está vendo agora.
Na avaliação do professor Vander Lucas, o governo tem uma equipe econômica altamente qualificada, mas não consegue propor e avançar em reformas que modernizem o país e o setor público. Ontem, o Executivo Federal até anunciou uma série de medidas. Parte delas visa economizar com o funcionalismo público federal, excetuando os militares. Entre essas medidas estão o efetivo cumprimento do teto salarial, que é de R$ 33.700, o adiamento dos reajustes previstos para 2018 e a redução do salário inicial de novos servidores. Para melhorar as receitas, o governo até pretende também mudar a tributação dos chamados fundos exclusivos, aumentar a contribuição previdenciária para parte dos servidores federais e cancelar o aumento da alíquota de isenção sobre o faturamento do Reintegra, que é um programa de incentivo à exportação. Boa parte dessas medidas depende da aprovação do Congresso. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações. E o governo federal também trabalha com um valor menor para o salário mínimo em 2018. A previsão aprovada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias era de R$ 979,00, mas deve ser reduzida em R$ 10,00 para R$ 969,00 na elaboração do orçamento. A redução, segundo o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, se deve ao recuo na inflação, uma das bases de cálculo do reajuste.
Educação.
Divulgado o edital do Enseja PPL, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida Socioeducativa em 2017. As unidades interessadas em aplicar o Enseja PPL no Brasil devem ser indicadas pelos órgãos de administração prisional e socioeducativa e firmar termo de adesão, responsabilidade e compromissos com o INEP de 22 de agosto a 1º de setembro. Já as inscrições devem ser feitas entre 28 de agosto e 8 de setembro. As provas vão ser realizadas em 24 e 25 de outubro. O Enseja oferece certificação para os ensinos fundamental e médio. Mais informações em www.inep.gov.br.
De olho na cidade.
Uma manifestação de taxistas ocupa neste momento a Avenida Afonso Pena, no cruzamento com o Muzambinho, lá no Mangabeiras, e se desloca em direção ao centro de Belo Horizonte. Os taxistas protestam contra o aplicativo Uber e aplicativos similares que oferecem caronas remuneradas. O funcionamento do aplicativo Uber aqui em Minas Gerais vai ser julgado hoje pelo Tribunal de Justiça. No julgamento, os magistrados vão analisar se as normas do município de BH e do Código de Trânsito Brasileiro podem ser aplicadas ao transporte individual privado e remunerado de passageiros realizado por meio do Uber. Os desembargadores vão analisar o chamado incidente de resolução de demandas repetitivas, que é quando várias ações tratam do mesmo tema. O Ministério Público recomendou, em uma das ações, o reconhecimento da legalidade do serviço. Agora a gente continua falando do trânsito da região central de Belo Horizonte. Todo o trânsito está complicado, né? Por onde esta manifestação passa. Por enquanto, está no alto, né, da Afonso Pena, na região da Serra, mas está se deslocando para o centro, no sentido rodoviário, que pode complicar aí o trânsito nesta região. Nos demais pontos da cidade, o trânsito é normal neste momento. Agora, 12h46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, a audiência pública da representação brasileira do Parlamento do Mercosul quer discutir o papel da UNILA, a Universidade Federal de Integração Latino-Americana.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou CMG Baraneto e quero convidá-lo para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Você está ouvindo ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Justiça.
O Supremo Tribunal Federal rejeitou indenização ao Estado do Mato Grosso sobre a desapropriação de terras para a criação do Parque Nacional do Xingu e as reservas indígenas Nambiquara e Pareces. O governo de Mato Grosso questionou a reserva de áreas em que não haveria ocupação de indígenas. Havia expectativa de que o Supremo se decidisse também se o chamado marco temporal é válido para delimitar terras indígenas. Pela tese, tais populações só teriam direito à demarcação caso ocupassem terras até a publicação da Constituição de 1988. Ainda hoje, o STF julga mais ações ligadas a direitos de populações remanescentes e ao meio ambiente. Outra ação do Democratas questiona o decreto de 2003 da Presidência da República que regulamenta o reconhecimento e demarcação de terras de remanescentes quilombolas. Uma outra ação ainda é contra a medida provisória que reduz os limites de vários parques nacionais na região amazônica para construção de hidrelétricas. A sessão está marcada para as 14h.
Política.
O texto que altera a Constituição para realizar a reforma política pode ser analisado hoje em plenário na Câmara dos Deputados. Entre os principais pontos, há a criação do Fundo Especial de Financiamento da Democracia para bancar as campanhas eleitorais, que seria de R$3,6 bilhões a partir do ano que vem. Também fixa o chamado Distritão para eleição de deputados e vereadores até 2020, em que os mais votados são eleitos em cada estado ou em cada cidade. Em 2022, o sistema seria distrital misto, que combina o distrital e o em que o mais votado em uma área delimitada é eleito com o proporcional em que se vota em nomes ou partidos. Os deputados aprovaram ontem a medida provisória que determina que a certidão de nascimento poderá indicar como naturalidade do filho o município de residência da mãe na data do nascimento, se localizado no Brasil. Atualmente, a lei prevê apenas o registro de onde ocorreu o parto. A medida tem o objetivo de facilitar o registro nos municípios em que não existem maternidades. Com a conclusão da votação, a proposta será enviada ao Senado. Meio-dia e 50, a gente faz mais um breve intervalo e daqui a pouco aí sim a gente vai falar sobre o debate que vai acontecer hoje lá na representação brasileira do Parlamento do Mercosul, no Senado, sobre o papel da UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana. É que um deputado propõe transformar essa instituição numa Universidade Federal do Oeste do Paraná, dedicada ao agronegócio. É já já.
Jornal UFMG.
ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Eu já já disse, ele é meu amigo. A gente tava conversando coisa de trabalho.
Trabalho? Conversando perto daquele jeito?
A cada 15 segundos, uma mulher é vítima do machismo no Brasil. Não feche os olhos nem tape os ouvidos para a violência contra a mulher. Denuncie, Disque 180. Apoio UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 51.
Educação.
O papel da UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana, será discutido hoje em audiência pública, promovida pela representação brasileira do Parlamento do Mercosul, às 14h30 no Senado. O debate surge após a proposta de transformar a instituição em UFOPR, Universidade Federal do Oeste do Paraná, com foco no agronegócio. As informações com Maria Dulce Miranda.
Localizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, a UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana, foi criada em 2010 com o objetivo de promover o intercâmbio acadêmico e cooperação com países integrantes do Mercosul e com os demais países na América Latina e Caribe. Atualmente estão matriculados nos 29 cursos, 3.575 estudantes vindos de 19 países. Sendo que aproximadamente 30%, pouco mais de 1.000 alunos, não são nascidos no Brasil. E outros 1.279 são da região de Foz do Iguaçu. A meta é que 50% dos alunos sejam brasileiros e a outra metade dos países da América Latina e do Caribe. Mas a emenda aditiva 55 da medida provisória 785 de 2017... de autoria do deputado federal Sérgio de Souza, do PMDB do Paraná, prevê a transformação da UNILA na UFOPR, Universidade Federal do Oeste do Paraná. A justificativa da emenda é que a região tem recebido investimento de diversas empresas, necessitando de mão de obra qualificada e maior desenvolvimento social. O texto ainda afirma que a mudança é necessária, já que a UNILA está funcionando aquém do potencial e visa atender as regiões Oeste e Nordeste do Paraná, Sul do Mato Grosso do Sul e Leste do Paraguai. Para a professora de Relações Internacionais e Integração e assessora da Reitoria da UNILA, Roberta Traspadini, a mudança pode afetar negativamente as ações do Mercosul.
A função da UNILA para o Mercosul é a de integração via política externa dos países membros, de consolidação de uma matriz de ensino, pesquisa e extensão que fortaleça a integração. No momento em que a função social é destruída, é substituída por uma coisa que não tem nenhuma relação direta com isso, isso impacta na proposição da integração do Mercosul e nos vários acordos que estão sendo projetados para as novas agendas de desenvolvimento do milênio, né?
Pelo menos 70 entidades já emitiram nota contra a transformação da Universidade Federal de Integração Latino-Americana em Universidade Federal do Oeste do Paraná. Entre elas está a mobilização estudantil da UNILA. Para estudante integrante da mobilização, Paula Constante, a mudança vai representar o fim de um sonho.
O primeiro prejuízo é um pouco o sonho. Todo mundo que estudou na UNILA, ela foi por um sonho. Eu sou de Minas Gerais, eu saí da UFMG para poder ir para a UNILA, porque eu tenho um sonho pela integração. O segundo seria não pensar na questão do desenvolvimento nacional e regional da nossa região. Então, a gente teria esse primeiro prejuízo de não compreender os problemas regionais que o nosso país tem e o resto da América Latina tem. E também para a população, porque a gente tem vários cursos, são formadores. Eu faço ciências econômicas, integração e desenvolvimento. Então, é pensado para esse desenvolvimento regional. Então, assim, é um prejuízo imenso.
O doutorado latino-americano em educação na UFMG afirmou em nota que a emenda descaracteriza o projeto e a missão da UNILA e desmonta todas as relações entre os países da América Latina, bem como sua identidade. Segundo o texto, desde a sua criação, a UNILA formou jovens latino-americanos com visão crítica para pensar a partir do Sul. Olhando para as nossas identidades, tão esquecidas. Para a professora da UNILA e doutoranda em educação da UFMG, Jorgelina Talley, a universidade é essencial para a construção do sentimento de pertencimento à América Latina.
Eu tenho um amor muito grande pela UNILA. Já moro há quase 20 anos no Brasil. Eu me considero mais brasileira que argentina, ou me considero latino-americana, na verdade. E eu vim aqui pelo projeto da UNILA. Então, minha experiência aqui foi muito rica. Eu tenho aprendido outras culturas, tenho aprendido sobre diversidade, tenho aprendido com os próprios estudantes e também com os docentes muitas questões da América Latina que eu não conhecia e que fui aprendendo com eles. E eu aprendi também a me conhecer como latino-americana.
O espaço Iguaçuense de Diversidade LGBT afirma que a UNILA trouxe transformações para a cidade de Foz do Iguaçu, como quebra de barreira linguística, aproximação de culturas irmãs, enriquecimento social e político, uma vez que os estrangeiros e brasileiros de outros estados trazem consigo suas vivências e lutas políticas, como de igualdade de gênero, fim do racismo e da homo-lesbo-bitransfobia e emancipação da classe trabalhadora. Coordenador-geral do Espaço Iguaçuense de Diversidade LGBT, Diego Carvalho, afirma que o fim da UNILA atrasa os avanços na cidade.
E a luta pela universidade é uma luta que também abrange o nosso espaço, porque hoje nós temos um grande número de jovens LGBTs dentro da universidade. E a emenda, ela vem alterar o projeto da UNILA e alterar, assim, um projeto de unificação que traz a nossa cidade, além de um desenvolvimento econômico e cultural, traz também muito conhecimento linguístico, conhecimento que a gente precisa abranger. A UNILA, em nossa cidade, faz um grande diferencial. E hoje, o acesso à universidade aos nossos LGBTs estão sendo cada vez mais fortes.
O ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, afirma que a emenda fere a autonomia universitária assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Constituição Federal. O primeiro secretário do ANDES, Jacó Paiva, destaca ainda que a Universidade Federal do Oeste do Paraná, se criada, vai enfrentar grandes problemas financeiros, dificultando processos de ampliação.
No contexto de corte de verba para a educação em geral e para as instituições federais de ensino superior em particular, devido à emenda constitucional 95, que estabeleceu o teto dos gastos por 20 anos, se essa proposta do deputado Sérgio Souza vingar, com certeza isso vai interferir nos rumos da instituição.
A emenda aditiva 55 tramita junto com a medida provisória 785 e vai ser analisada por comissão mista da Câmara e do Senado. Uma petição pública tenta barrar a emenda. Mais de 15 mil pessoas já assinaram. O endereço é www.unila.edu.br. Repórter Maria Dulce Miranda.
Agora, 1h, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, João Pedro Viegas, Maria Dulce Miranda e Samuel Souza, edição de Vinícius Luiz e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.